Presta atenção nesse som aqui. Se eu te perguntar que som é esse, você vai dizer que é o som de um tigre. Tá certo, é isso mesmo, é o som de um tigre. E se eu te perguntar se você acha que tem um tigre aqui no estúdio, você vai dizer que não. E vai estar certo de novo, não tem nenhum tigre aqui. Então como pode existir um som de tigre sem tigre? Claro que é uma gravação, o ponto não é esse. O ponto é, como nós sabemos que esse é o som do tigre, se provavelmente nenhum de nós ouviu um tigre rugindo na nossa frente? Se você não sabe onde eu tô querendo chegar com isso, calma, porque essa pergunta é essencial para a gente entender a música. Vamos voltar para o episódio anterior.
Pensando bem, era um tigre mesmo? Tem certeza? Porque o que fez o coração disparar, a respiração acelerar, as pupilas dilatarem e o corpo inteiro suar e entrar em estado de alerta máximo, pode não ter sido tigre. Pode ter sido só, presta atenção, a escuta de um som que ativa na nossa memória a ideia de um tigre e com isso as sensações associadas à presença dele.
A coisa funciona assim. Muitas das memórias que nós temos não são só lembranças guardadas no cérebro. Elas estão conectadas a sensações corporais ou emoções específicas. Sejam memórias de experiências que nós mesmos vivemos, sejam de histórias que os outros nos contaram. Como num filme de terror, por exemplo. O medo que o filme provoca é real. Você sente ele na pele, mesmo que a história por trás dele não seja. Só que a memória, como a gente viu no episódio passado, pode ser codificada em sons. Isso quer dizer que quando a gente escuta um som, acontece uma reação em cadeia. O som ativa a memória ativa as emoções e as sensações do corpo. As relações entre os sons e as sensações são marteladas na nossa cabeça por muitas gerações. E em vários casos, como a gente já viu por aqui, escutar um som e ativar imediatamente as emoções conectadas a ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Essa conexão entre som e sentido surgiu naturalmente, como no caso do rugido que indica a presença do tigre, mas também pode ser uma abstração criada por nós. Escutar um som associado à memória de grandes acontecimentos vai provocar ansiedade. E para isso acontecer, a relação entre o som e o sentido não precisa ter surgido há centenas de milhares de anos, na época em que reagir aos sons era questão de vida ou morte. Para a sensação aparecer, basta que o som faça parte do repertório cultural de quem está ouvindo. Esse é o toque de tambor que anuncia a morte de alguém entre os Topoki, um povo que vive no Rio Congo, na África Central. O que você está escutando ficou conhecido como tambores falantes. São linguagens comuns para vários grupos africanos que são capazes de transmitir centenas de mensagens só com as variações dos toques e dos timbres dos tambores. Esse toque foi gravado durante uma expedição de 1959. Ele homenageia os ancestrais do clã do morto e pede que todos na aldeia reverenciem a sua memória. Agora imagina que hoje é dia de festa numa aldeia Topoki. E nessa festa está rolando uma encenação, um ritual. Durante a cerimônia, eles tocam essa mesma levada de tambor, mas dessa vez não porque alguém tenha morrido de verdade, mas só porque a cerimônia que está rolando é em homenagem aos mortos. Nessa hora, mesmo que os Topoki saibam que ninguém morreu, o sentido que aquele som carrega vai estar presente e vai causar uma reação em todo mundo. E é isso que dá a carga emocional, o peso no ritual. Por isso que são raras as cerimônias em qualquer lugar do mundo que não tenham música. Porque a música é um dos principais ingredientes que aproximam o mundo ritual, que é um faz de conta, uma cena de ficção, do mundo real. Música. O tigre não precisa estar lá para causar pânico. Assim como ninguém precisa morrer para o toque do Stopok ou para a marcha fúnebre do Chopin que você está ouvindo trazerem à tona lembranças dos mortos. Para isso acontecer, basta que o sentido original dado ao som e o contexto no qual ele está sendo usado sejam conhecidos. E o contexto é tão importante quanto a mensagem. Se um grupo de Tupok estiver chegando na aldeia depois de uma longa expedição de caça, sem saber da cerimônia e escutarem os tambores de longe, a sensação que eles vão ter é que alguém na aldeia morreu. Foi nesse tipo de brincadeira, de deslocar os sons do seu contexto original, que a música nasceu. Nesse jogo, quando um som é transportado, alguns dos sentidos que ele carrega seguem junto para o novo contexto, mas outros acabam ficando pelo caminho e isso vai abrir espaço para outros sentidos entrarem no lugar. Foi isso que aconteceu em Waitaku, na ilha norte da Nova Zelândia, no dia 17 de março de 1938. Essa gravação é desse dia.
You have been listening to the official speeches made by members of the Maori royal family and other elders on the occasion of the Maori King's House and its opening at Ngaruawahia.
O que o narrador está dizendo é que essa é a cerimônia de inauguração de um templo que vai ser também a nova casa do rei Maori. Naquele dia, vários rakas, que é um nome genérico para a dança dos Maori, foram apresentados durante a cerimônia. Se você já viu um haka antes na sua vida, provavelmente foi durante um jogo dos All Blacks, que é a seleção neozelandesa de rugby. Apesar de os All Blacks apresentarem o haka como forma de intimidar os adversários antes da partida, o haka do rugby não é feito para guerra. O haka de guerra, que os antigos Maori faziam logo antes da batalha, já com as armas na mão e de frente para o inimigo, é esse aqui, que rolou naquela cerimônia de inauguração do templo. Se o sistema límbico, que eu apresentei no episódio anterior, funcionasse independente do contexto, os Maori presentes na cerimônia teriam pego em armas na hora e a inauguração do templo teria acabado muito mal. Mas como ali o contexto era outro e aquele era um dia de festa, o haka de guerra ganhou outra conotação. Do mesmo jeito que o haka dos All Blacks, que não é um haka de guerra, também pode ganhar um sentido de combate no contexto do rugby. O que rolou nesse caso foi um deslocamento do contexto original dos sons que acabou alterando as sensações que eles transmitem. O haka de guerra foi transportado do campo de batalha para a festa de inauguração do templo. Quem estava presente e conhece a cultura Maori foi impactado por aqueles sons, mas entendeu o novo contexto e, ainda bem, não saiu matando ninguém. Mas o que acontece se o contexto dos sons que a gente ouve muda o tempo todo? Se todo som que a gente ouve é um som que foi transportado de algum outro lugar. Em 1877, Thomas Edison bate na porta do escritório da Scientific American, em Nova York, para apresentar uma máquina de transportar sons. Os editores da revista contaram da visita na edição daquele mês.
O senhor Thomas Edison recentemente veio a este escritório, colocou uma pequena máquina sobre a mesa, girou sua manivela e a própria máquina perguntou como vai nossa saúde e o que achamos do fonógrafo. Nos disse que ele, o fonógrafo, ia muito bem e nos desejou um cordial boa noite. Essas frases foram perfeitamente ouvidas não só por nós, mas por uma dúzia de pessoas em volta.
O que a máquina do Edison fez foi tão inacreditável que eles precisaram escrever que tinham testemunhas que também ouviram o som saindo de dentro da máquina. Hoje em dia é difícil para a gente imaginar por que eles se espantaram. Das últimas décadas para cá, ouvir um som transportado, como a voz do Edison naquele dia, virou algo tão comum que agora o contrário é que é raro. Se você está no metrô e escuta um violino, por exemplo, a primeira impressão é achar que ele vem do sistema de som do trem e que não tem ninguém, imagina, tocando um violino de verdade no metrô. A A invenção daquela maquininha no final do século XIX foi o começo de uma revolução que contraria toda a história da nossa escuta. Se a nossa forma de escutar é uma evolução da escuta dos nossos ancestrais, pode colocar aí na conta milhões de anos escutando sons e sabendo exatamente de onde eles vêm. Não tem erro. Se eu atirar uma pedra no lago, se eu pisar num galho... Claro que alguns sons mais misteriosos a gente demorou um tempo para realmente entender de onde vem. Para esses casos, a solução que nós encontramos foi criar histórias para dar conta dessas origens, e que são as mesmas usadas para explicar também a nossa própria origem. Esses sons que não tinham uma explicação física óbvia ganharam uma causa sobrenatural ou divina, mas essa história eu vou contar mais para frente. O que eu quero dizer é que nosso sistema auditivo se desenvolveu fazendo uma relação direta entre som e presença. E não é de uma hora para outra que o sistema límbico vai deixar de avisar o nosso corpo do perigo só porque o rugido do tigre pode ter vindo da TV.
The tigress is now within striking distance, but the deer knows something is up.
Não é porque a gente conhece a tecnologia por trás dos sons que eles deixam de fazer efeito. Ouvir um som não vai te fazer matar alguém nem entrar em pânico, ainda bem. Mas algo na sua forma de escutar, algo muito mais antigo do que você, pode despertar uma sensação de raiva ou ansiedade na presença daquele som. Se eu te perguntar que sons são esses, você vai dizer que são sons de pássaros. E é isso mesmo, são sons de gaviões. Tem aí o gavião azul, o tesoura e o gavião urubu. Mas como você já deve desconfiar, aqui no estúdio não tem nenhum gavião, muito menos urubu. Também não tinha nenhum pássaro no estúdio onde esse choro foi gravado. Essa gravação é de 1930 e é do Pixinguinha, que cresceu escutando os músicos que frequentavam os saraus do seu pai, que era flautista amador. Mas naquele casarão em Santa Teresa, no número 44 da Rua da Floresta, não era só a música dos convidados do seu pai que o Pixinguinha escutava. Talvez tenha sido escutando as matas do bairro que o Pixinguinha encontrou inspiração para esse choro, batizado por ele de Urubu e o Gavião. Esse não é nem de longe o primeiro caso de uma música inspirada pelos sons ao redor, por esses sons que formam a paisagem sonora. A ideia desse termo, paisagem sonora, é a mesma por trás da paisagem visual, mas em vez de falar de tudo que está diante dos olhos, ela descreve tudo que está disponível para os ouvidos escutarem. É ouvindo essa paisagem que nós vamos selecionar os sons que viram música, como fez o Pixinguinha. No próximo episódio, a gente vai escutar a paisagem sonora primordial, a primeira que nós ouvimos milhões de anos atrás, quando nossos ancestrais estavam aprendendo a escutar. Os sons dela estão na origem do mundo para os gregos antigos e para os povos pataxó, e também na origem do heavy metal. Ser Sonoro é escrito, produzido e narrado por mim, Fernando Céspedes. O desenho de som contou com o apoio do Tomás Magalhães e a gravação e a mixagem com as dicas do Rafael Veríssimo. Em sersonoro.net, você escuta os sons e as músicas desse episódio. Estão lá também as fontes que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até a próxima!